Olá, boa tarde. Estamos aqui para mais um podcast, o segundo sobre a adolescência. Desta vez vamos ouvir na perspectiva de uma mãe e a mãe da Mariana. Lembram-se que eu disse que íamos ter outra convidada especial que ia complementar aquilo que nós dissemos. Ouvimos a perspectiva da filha e hoje vamos ouvir a perspectiva da mãe. Para quem não me conhece, eu sou a Miriam, sou responsável por Family Life no Porto e estamos aqui para começar estes temas super importantes e desta vez o desafio é tentarmos compreender a adolescência. E hoje vou falar na perspectiva, de uma mãe que tem experiência, não é? Olá, Cristina, boa tarde.
Olá, Miriam.
Obrigada por teres aceito o convite.
Eu também te agradeço, obrigada pela oportunidade.
De nada, é sempre bom ter-te aqui connosco em Family Life. E a Cristina tem duas filhotas, não é? Queres-te apresentar um bocadinho?
É verdade, duas. Tenho a Mariana, não é? Como falaste aí, como já tinhas falado, e tenho a Rafaela, não é? A Mariana tem 13, a Rafaela já tem 22, por isso já passei pela experiência da adolescência com a mais velha e agora estou a passá-lo com a Mariana, não é? Por isso já não é novo, embora cada caso é um caso, não é? Na verdade, cada filha é uma experiência nova. Mas diz-me,
É isso.
orienta.
Muito bem. Portanto, disseste uma coisa importante e é bom sabermos que cada filho é um filho e são únicos.
É
Portanto, a tua experiência que tiveste com a Rafaela é diferente
verdade.
da Mariana. Mas vamos falar agora do atual, da tua experiência atual e podes também remeter algumas vezes para a tua experiência anterior e o que é que foi diferente e o que é que mudou. Então, o que é difícil, enquanto mãe, aceitar que os nossos filhos cresceram e que são adolescentes? O que é mais difícil nisto tudo?
Olha, na verdade, tu estás aí a dizer uma coisa que não sei, eu estou a falar aqui da minha experiência pessoal e, na verdade, não é assim muito difícil distinguir uma coisa da outra, não é? Porque depois de tu teres uma primeira experiência, é muito difícil descolares para a segunda. E, na verdade, apesar de eu ter dito anteriormente, isto parece um bocado diferente do que eu estou a dizer, mas, na verdade, imagina. Com o caso da minha filha mais velha, eu tive uma revelação, imagina, na adolescência dela, e então o facto de eu ter conhecido outra pessoa naquele momento, aos 13 anos, precisamente, aos 13 anos dela, deixou muitas marcas para agora, para o presente, e acho que nesta fase consigo estar de uma forma bem diferente com a Mariana. Porquê? Porque se calhar, como já tive aquela experiência da Rafaela, fez-me estar mais presente, mais atenta, e então aqueles medos, aquele grande medo que eu tive com a Rafaela, eu acho que agora consigo aguentar-me um bocadinho mais com a Mariana e antecipo muito as coisas. Não sei até que ponto é que isto vai funcionar sempre, porque a Mariana ainda só tem 13, não é? A adolescência ainda agora está a começar, mas de facto eu consigo antecipar questões que com a minha mais velha eu não sabia, não é? E fui completamente apanhada desprevenida. Com a Mariana, como já tenho esta história anterior, eu consigo antecipar, consigo falar, consigo reconhecer alguns sinais na Mariana, sou muito mais presente ainda por cima, não é? Porque tive, lá está, pela experiência, má experiência que tive anterior, estou atenta, vou estando, tento perceber o que se passa. Embora não é fácil porque eles de repente ganham aquela autonomia própria, gostam de estar sozinhos, já não gostam de conversar tanto. E depois eles têm aquele dilema, não é? Porque é se contam, nós queremos dar o nosso conselho e eles nem sempre levam a bem o nosso conselho. Se por outro lado não contam, nós mães ficamos preocupadas e pedimos para eles contarem, para nos porem ao corrente, para nós podermos ajudar. Mas no fundo é uma faca de dois cumes, não é? Como se costuma dizer. E eles se dizem, muitas vezes são repreendidos. Se não dizem, são acusados. Por isso a adolescência realmente não é nada fácil, não é nada fácil para eles e para nós mães. É como digo, à segunda eu acho que ajuda um bocadinho, sinto-me um bocadinho mais confortável, mas é sempre há sempre riscos, há sempre novidades e há a personalidade de cada uma delas, e claro que poderemos ainda assim, por mais atenção e cuidados que tenhamos, poderemos sempre ser surpreendidos, não é?
Claro, claro que sim. E é interessante dizeres que foi diferente da primeira para a segunda, não só porque elas são diferentes, mas porque tu como mãe também te posicionaste de forma diferente. Disseste aí verdade. Que estás mais presente, não é?
Muito mais.
E eu acho que nós podemos até afirmar que a nossa presença, o estarmos por perto, independentemente das horas, não é? Mas que seja presença de qualidade, sim. é fundamental nesta fase. Eu acho que em todas as fases da parentalidade, não sei se concordas comigo, não é? Não é só na adolescência. E também dizer que esta preparação que tu disseste prévia, por causa da tua experiência anterior, é algo que também podemos aqui aconselhar as mães, e que é o prevenir, não é? Tomarmos consciência de que a adolescência vai chegar, não é só quando ela chegar, então quando ela chegar eu depois logo resolvo. Não, há coisas que nós estamos a fazer no presente com os nossos filhos pequeninos que vão ecoar na adolescência e vai surtir efeitos na adolescência, sim. não é? Se tu não tens uma relação aberta com os teus filhos, de amizade, de disponibilidade, de ouvir, não é na adolescência que tu vais recuperar isso, porque eles já criaram um certo hábito a não falar em casa, a não partilhar, a não serem ouvidos, a não serem tidos e achados, não é?
Exato.
Então essa disponibilidade que tu falaste aqui eu acho fundamental salientar, porque o estares presente fez diferença, e sentes que agora como mãe, estás como uma mãe de uma adolescência, não é? Sim. Ao fim de diferença de alguns anos, estás mais preparada, se calhar, não é? Embora como
estou
disseste...
mais preparada, e acho que consigo, de certo modo, prepará-la melhor também.
Exatamente,
a ela, percebes?
Exatamente.
É um bocado isto.
E isso acho que foi algo que eu acho que é muito importante, independentemente de termos um segundo ou terceiro filho, ou só ser a experiência de um filho única, uhum. do filho único, por exemplo, acho que a preparação é fundamental, e rodearmos de pessoas que também nos ajudem a caminhar é bastante útil, não é? Partilharmos isto. É por isso que nós fazemos os podcasts, é para partilhar também as nossas experiências e trazer à existência pessoas que poderão estar mais sozinhas e que poderão ouvir de outras mães a sua experiência, porque como nós sabemos, na parentalidade não há uma fórmula, não é? É por tentativa, mas existem diretrizes e orientações que nos podem orientar, não é? A própria palavra diz diretrizes, orientações,
e os próprios grupos, segurança. Não é? Onde tu estás inserida, não
sim,
é?
Sim, sim.
No fundo, eu, por exemplo, com a minha mais velha, elas fazem uma diferença de quase 10 anos, não havia, eu pelo menos não tinha, nem ela, não é? A ajuda, a orientação para que ela fosse, se calhar, tivesse... isto é uma redundância, tivesse orientação, não é? Neste momento, graças também muito ao Family Life e todos os projetos que dinamizam, em que felizmente a Mariana está disponível e quis sempre participar, acaba por ajudá-la também ela própria a entender, a perceber que ela não é única, que o que ela está a sentir, as inseguranças, os medos, que é geral, não é? Ela não é a ave rara ali, não é? Muito pelo contrário, e é muito interessante, porquê? Porque noutros tempos eu não... Quer dizer, se havia, eu não conhecia, a minha outra filha não participou em nada, por isso era um bocado, como tu disseste, tentativa e erro, não é? Nós dizíamos e depois ela entendia de uma maneira, porque depois há a forma, o que tu dizes e a forma como chega aos ouvidos dos nossos filhos,
exatamente,
não é?
A comunicação, que é
comunicação,
fundamental.
A comunicação, que é fundamental.
Sim.
Pronto, e realmente eu acho que nesta fase... A Mariana é privilegiada por isso também, não é? Uhum. Vivemos outros tempos com outra comunicação, as próprias redes sociais, para o lado bom também existe essa facilidade que as ajuda, existe o lado mau, eu sei, mas se elas forem orientadas mais uma vez, conseguem ir buscar o lado bom a cada lugar, não é? E serem bem orientadas, por isso eu acho que... Nesse aspecto acho que estou com a vida um bocadinho mais facilitada. Sim. Claro que, volto a dizer, isto ainda agora está a começar,
exatamente.
Não é? Com calma.
Mas já vês uma perspectiva mais de esperança,
sim,
de esperança,
sim,
não é?
Sim, mais positiva.
Quais são as mudanças que tu sentiste na Mariana e queria acrescentar aqui, quais foram as mudanças que sentiste em ti enquanto mãe? Se é que houve mudanças, se é que mudaste enquanto mãe?
Não, imenso, imenso. Eu mudei imenso como mãe. Em relação à Mariana, é assim, lá está. A Mariana era um papagaio, não é? Como eu costumo dizer. A Mariana parecia a minha sombra. A grande mudança que eu noto na Mariana é exatamente a presença. Ela deixou de estar tão presente, tão em cima de mim, literalmente. Agora gosta de ter o seu espaço, vai para o seu quarto, fecha a sua porta. Pronto, eu realmente faz-me falta aquela... Eu respeito o tempo dela, porque sei que ela também precisa, está no tempo dela. Eu vou visitando, vou abrindo a portinha do quarto, vou vendo o que ela está a fazer, vou questionando. Lá está, estando presente. Chamo também muito, sempre que possível, para perto de mim, e vamos, conversamos imenso. mas de facto o que eu noto assim mais da mudança é exatamente a presença dela, porque ela era tão cheia, não é? Ela era tão presente, fazia-se tão a ouvir tanto, que realmente agora eu dou por mim, parece que por vezes estou com ela em casa, mas estou sozinha, não é? Por isso eu acho que, de resto, também posso notar aqui o humor, não é? A diferença, as mudanças de humor. Ela tanto está muito bem disposta, como de repente está a implicar por tudo e por nada, mas a Mariana, pronto, eu se calhar tenho alguma vantagem nisso, e eu como converso muito com ela, eu consigo facilmente chegar a ela, consigo facilmente fazê-la perceber que não é aquele o caminho, que não é comigo que ela está assim, tento perceber qual é a questão que a está ali a incomodar, dou-lhe o seu tempo, mas depois ela chega outra vez a mim. Mas basicamente é a presença, a ausência da presença dela, e também as mudanças de humor, aquela mudança de humor repentina, resmunga, já é capaz de dar assim uma resposta assim torta, mas ela é muito boa menina, sou uma felizarda por isso, e ela tão depressa está a responder torto como eu olho para ela e ela já se está a rir e num pedido de desculpa, porque é muito fácil lidar com a Mariana.
E é interessante dizeres que esta ideia de dar espaço, eu acho isso fundamental, dar espaço, porque há uma mudança do humor, isto tem a ver com as hormonas, tem a ver com a transformação interna que eles estão a viver, e dar orientação, e também tu como mãe, achei também muito interessante o que disseste, de explicar que não é acerca de ti como mãe, não é contra ti, digamos assim, porque nós mães somos peritas a dizer, mas porquê é que ela está a falar comigo assim? Mas o que é que eu fiz? Não é? Está-me a revirar os olhos e não me liga, responde-me torto, e que mal é que eu fiz, não é? E sentimos não é, quase frustradas com isso, mas a verdade é que nós também mães precisamos perceber que não é contra nós, que aquilo que está a ser direcionado é uma manifestação de uma emoção e de algo que internamente eles não estão a descobrir, e também baixarmos as expectativas disso para não entrarmos num conflito nem num debate. E foi interessante dizeres isso, porque tentas direcionar dela perceber que não é contra a mãe, e tu própria percebes que não, ok, isto vai passar. E ela vai reconhecer e vai voltar. E estás disponível para receber de braços abertos.
Completamente. E eu, ao dizer isto, não estou a dizer que é sempre tudo perfeito. Claro, okay? Porque nós somos uma família completamente normal. Nem sempre corre tudo bem, não é? Só que no fim de tudo, corre tudo bem, percebem? Pronto, é um bocado por aí. Muitas vezes eu também digo aquilo que não quero dizer. Claro. Eu sou uma mãe como todas as outras. Nós sabemos exatamente aquilo que não deve ser dito, e de vez em quando eu também digo. E elas, mas isto é tão harmonioso, porque elas dizem-me logo assim, tanto uma como outra: mãe, estás a dizer aquilo que dizes que não é para dizer. Por isso é muito interessante, porque isto eu às vezes dou comigo tipo a rir para dentro, como quem, ok, eu digo estas coisas e nem sempre consigo aplicar, porque eu também sou um ser humano, não é? Eu não sou uma máquina.
Mas isso é espetacular, porque isso é um relacionamento, e os relacionamentos é assim, não é? Não é a imposição do pai ou da mãe sobre os filhos, porque tem autoridade, e atenção, que a autoridade é importante, as regras, os limites são importantes, mas dentro de um relacionamento de amor, de graça, de comunicação, de respeito,
e de condescendência, não é? No fundo,
claro,
não é?
Sem dúvida.
É perceber que cada uma de nós também tem o seu tempo. Eu também tenho tempo para ter que estar chateada naquele dia, não é?
E falhamos,
é legítimo,
e
falhei e tenho que ficar aborrecida, assim como elas. Pronto, é tudo muito normal, desde que haja uma conversa e que haja conhecimento. Nós já nos conhecemos muito bem umas às outras, não é? Por isso, às vezes, nem sempre é preciso falar, mas normalmente nós temos por regra falar, não é? Quanto a mim, as mudanças são imensas, não é? Eu, a pessoa que eu fui como mãe enquanto mãe da mais velha, há 10 anos, a passar pela adolescência, há 10 anos atrás, não tem nada a ver com a Cristina que está aqui hoje, não é? Porque li muito, também fiz alguns cursos contigo, Miriam, que te admiro imenso, e os teus projetos, e realmente aprendi a ser um bocadinho a tirar o peso de mim, porque eu estava muito nesta luta sozinha, apesar de não estar sozinha, tenho o meu marido, mas muito mais focado noutros temas, não é? No trabalho, etc. E então eu sempre me senti muito sozinha nesta parte da educação, e punha o peso muito em cima de mim, tipo, se isto correr bem, ótimo, se correr mal, estou tramada, não é? Claramente. Mas não, nesta fase eu percebo que não tem nada a ver, e o resultado está com a mais velha. Nós já conversamos, Miriam, anteriormente, pessoalmente, não é? E o resultado está na mais velha, quando eu achava que tudo estava perdido.
Uhum,
de
uhum.
repente tem uma mulher, uma jovem mulher, que é maravilhosa, tem tudo.
Sem dúvida.
Uhum. Está lá tudo. Eu muitas vezes coloquei em causa, tipo, fogo, como é que é possível? Tudo aquilo que eu lhe ensinei, onde é que está? Onde é que ela guardou? E, de facto, está lá. Hoje eu vejo que está lá tudo e é gratificante, não é? Por isso que tornei-me outra mãe, como é óbvio, não é? Com a experiência e com alguma aprendizagem, claro.
Sem dúvida. E é isso, é este investimento. Às vezes nós pais não vemos logo o resultado, mas é, eu costumo dizer que é um investimento a longo prazo.
É.
Mais tarde ou mais cedo, se Deus quiser, e acreditamos que também se colocarmos as mãos de Deus, vamos ver os resultados e isso é fundamental. Quais são os teus receios enquanto mãe e principalmente nesta fase, não é? Que estamos a começar agora aqui com a Mariana e para já está a correr bem, mas os desafios vêm
e
no dia a dia. E no dia a dia, se eu voltasse lá à porta de casa e fizéssemos um podcast, se calhar não diríamos as mesmas coisas com esta tranquilidade,
claramente.
Não é? Mas quais são os teus receios neste momento, assim, maiores?
Olha, os meus receios realmente, olha, tenho algum receio, já fui falando aqui anteriormente do bom e do mau, mas tenho algum receio das redes sociais, porque realmente eu estou a falar da minha filha e a minha filha está, efetivamente, tempo a mais, na minha opinião, nas redes sociais, e isto para o bem e para o mal, não é? Tenho algum receio, porque... Eu acredito e acredito nela e vou-lhe dando esse espaço porque eu falo, converso muito com ela e faço-lhe ver o que está certo e o que está errado e o que está menos bem. Conversamos imenso, daí eu lhe dar esta abertura. Mas não deixe de ter os meus receios, claro. Porque eles andam aí, o mal anda aí.
Sem dúvida.
E de facto, algo que me... Apesar de eu ter o controle parental, que creio que hoje em dia já é super comum, qualquer pai terá, só se não quiser... Mas, de facto, há sempre qualquer coisa que nos pode escapar e a nível do virtual, a mim ainda me assusta um bocado. Nós somos, eu sou de outra geração e tenho algum receio de não estar ao nível para perceber o que é que ali me está a escapar por entre os dedos.
Claro.
E depois também, depois assim, na presença, na vida real também, é as amizades, de facto. Eu sinto isso com a Mariana. A Mariana está a viver uma nova realidade. Ela, não, ela está super bem integrada na turma, na escola, com os amigos, mas de facto eu noto que, não sei se é geral, mas no caso da Mariana, noto alguma dificuldade com amizades, de facto, com... Hoje em dia os meninos são, efetivamente, são muito depressivos, têm, eu acho, quem sou eu, mas estou a contar pelo que a minha filha me conta, não é? Têm pouco apoio em casa, são muito... inconstantes e sinto às vezes algum peso, por exemplo, para o lado da Mariana, porque eu acho que a Mariana é aquela tipo de menina que acha que consegue mudar o mundo, não é? E que consegue dar o braço e que consegue dar o ombro e que consegue dar uma palavra, mas eu acho que nem todos estão preparados para ouvir às vezes aquilo que ela ainda tem para dizer, porque ela ainda é uma miúda muito nova e tem um discurso um bocadinho fora do normal para a idade dela e nem sempre isso é bem aceito, não é? Automaticamente, em termos de amizades, há ali uma disparidade, ou seja, ela está no oitavo ano e o que eu noto é que os amigos são muito infantis. Comparativamente com a Mariana. A Mariana tem o seu lado infantil, atenção, não estou a dizer que
ainda
ela
bem,
é
ainda bem.
E ainda bem, mas tem o outro lado super compreensivo, super crescido, tem uma avaliação assim muito interessante sobre cada facto, cada tema, cada questão e eu noto que ali na turma não a acompanham e eu sinto um bocadinho... longe do dispar, não é? Ela não está ao nível e tenho algum receio que isso a faça caminhar para a próxima faixa etária. E imagina, e isso, os medos que isso vem atrás, não
claro,
é? Porque
claro.
A próxima faixa etária já são outros meninos, não é? Outras idades, outras meninas com outros know-hows e que, de certo modo, a possam influenciar, apesar de Eu creio que a nossa palavra, a nossa conversa e o foco principal que eu lhe vou tentando sempre passar, quando ela está na dúvida, quando ela tem alguma questão, fala comigo. Uhum. Eu sou, no fundo, sou a pessoa que te quer melhor e a pessoa que te pode sem aconselhar dúvida. Melhor, uhum. Porque muitas vezes eles confundem, não é? Pensam que se calhar a amiga é que dá os melhores conselhos, mas não, não é? Infelizmente nós, com esta idade, já sabemos que não. Sim. E eles, na idade deles, acham que é ali o foco principal. Por isso, no fundo, o meu receio é mesmo esse, uhum. a nível virtual e também aqui a nível do mundo real, das amizades.
Sim. Sem dúvida, eu acho que todas as pessoas lá em casa se identificam com esses dois receios, não é? Uhum. A nível virtual nós não controlamos, mas podemos orientar e estar sim. por perto. Aliás, nós não controlamos nada, mesmo as amizades não controlamos, mesmo. Mas eu acho que enquanto pais nós também temos que orientar e dar as deadlines, sermos muito claros. Eu acho que nós estamos numa altura em que os pais não querem dizer que não, porque têm medo que os filhos vão procurar noutros sítios, mas a verdade é que o não, de uma forma equilibrada e explicada, é o melhor que nós podemos dar aos filhos. Então, estar nas redes sociais e limitarmos o tempo, até as coisas que eles veem, não veem, e vermos com eles, eu acho que é fundamental. Não é proibir é diferente dizer que não. Eu proibir para mim é dizer não podes fazer, o dizer que não é não agora, porque daqui a pouco já podes dizer ou não desta forma, mas daquela forma podemos sim, fazer, claro. É diferente, não é? Com o acompanhamento, porque proibir eu acredito que eles vão arranjar outras formas de chegar onde querem. Então eu acho que as redes sociais é algo que nós podemos deixar, mas com algum controle e com algum acompanhamento para eles perceberem os perigos que está por trás daquilo que parece bom e que não
sem
é.
Sem dúvida.
E também de controlar o tempo que eles estão lá, porque eu acredito que aquilo vicia, não é? E já falamos, já demos até no passado workshops sobre isso. Aquilo vicia mesmo em nós, não é? Como adultos.
É muito rápido.
Muito rápido. E nós depois temos comportamentos que depois não conseguimos até fazer outras coisas que não são tão rápidas, como o swipe up ou com o like e com os estímulos rápidos que as redes sociais nos traz, não é? Que rapidamente pessoas comentam. E na vida real isso não acontece, porque muitas vezes para estares com uma pessoa e marcar um café demora imenso tempo e por isso que cada vez acontece menos isso. Porque as pessoas não têm paciência para esperar por esse momento e não têm paciência para conversar e para olhar nos olhos, e isso está-se a perder, não é? E cabe-nos a nós pais também incentivar e contrariar aquilo que a sociedade está a querer impor nas nossas famílias. E também o facto dos nossos filhos serem diferentes, estavas a falar da tua Mariana, de ela ter opiniões muito próprias e diferentes e que não estão niveladas muitas vezes não. com os amiguinhos dela e da turma dela. O educar os filhos a serem diferentes é difícil, mas eu acredito que vale a pena. E é por isso que nós em Family Life acreditamos em grupos, em comunidade, em estarmos juntos, em nos encorajarmos enquanto pais e de rodeá-los de pessoas certas, ou seja, as amizades na escola são passageiras, algumas delas que vão ficar para a vida toda, fixe, ótimo, mas há outras que não, é passageiro. Mas os amigos verdadeiros não têm que estar ali, eles podem ir ali com uma missão de... Ok, eu venho aqui porque venho para as aulas, venho fazer o meu trabalho.
Faz parte,
não é? Mas não tem que ser ali que eles vão buscar a atenção, o amor, os amigos verdadeiros. Então nós pais, eu acredito muito nisto, não é? Estarmos nos nossos relacionamentos sociais, também procurarmos amizades que têm os mesmos valores que nós, procurar pessoas que tenham isso, filhos que tenham isso e tentarmos incentivar. Eu estou a falar disto porque é uma coisa que acontece na nossa realidade,
sim,
embora
é
a gente não esteja a conseguir ter os encontros que desejaríamos, mas a verdade é que somos intencionais as duas
sem
a procurar
dúvida.
Momentos para que as nossas filhas estejam juntas e outros filhos estejam juntos para eles se identificarem mais e melhor naquele contexto fora da escola, que sabemos
sim.
que é tão diferente quando
é
eles saem
diferente.
E estão uns com os outros e conseguem ser amigos e relacionar-se e apoiarem-se. É por isso que a conversa de garotos também existe, para eles perceberem que podem ser eles próprios, que podem ter uma opinião e que está tudo certo e que não tem que ser igual a todas as opiniões que na escola fazem acreditar que é melhor, né? Então
sim.
é uma luta, mas eu acredito que nós devemos insistir e ser perseverantes enquanto pais, e eu tenho visto isso em ti, mesmo no tantas contrariedades, isso é mais fácil dizer, olha, vou deixar, ou vou permitir, ou está tudo bem, não quero saber, não. Tentas sempre procurar chegar perto e dizer, olha, será que é mesmo isto? Será que está certo? E tens a tal conversa, que às vezes eu acredito, muitos pais dizem, não tenho tempo para ter essas conversas. Mas a verdade é que o tempo é fundamental aqui.
Sem dúvida, e faz a diferença.
E faz a diferença.
E mesmo a questão do delegar, não é? Tu não tens tempo e o que é que decides? Ai, vou delegar em alguém, não é? Imagina um educador ou um ATL, ou eu já passei por isso, não é? Com a mais velha, por isso eu estou a falar com conhecimento de causa. O resultado não é o mesmo, definitivamente. Sim. Porque as outras pessoas, tu pagas, é um serviço, mas as outras pessoas não sentem o amor que tu sentes pelo teu filho, não é?
Sem
não
dúvida.
Sentem a obrigação que tu tens para com o teu filho. Por isso, eles fazem para por igual, a todos por igual, não é? Por isso, realmente, eu acho que o pouco tempo, eu costumo dizer, pode ser pouco, mas o que eu estou é verdadeiro. Eu estou a ouvi-las, nós fazemos programas assim interessantíssimos, as três sem marcar, não é? Coisas assim super engraçadas que, imagina, desde pôr uma música e começamos as três a dançar, ou desde começamos a ver qualquer coisa, inclusive, por exemplo, na internet, e começamos a imitar aquela dinâmica, uma dinâmica qualquer. Ou seja, muitas vezes não é só o conversar, é o estar.
É o fazer programa.
Sem quase combinar, muitas vezes, também combinamos, como é óbvio, não é? Mas coisas assim, de repente, olha, estamos ali, um bocadinho, mas faz toda a diferença. E a seguir, elas, cada uma vai para o seu quarto, eu fico na minha vida, mas aqueles 10 minutos, 15 minutos foram realmente intencionais, foram, ficaram pela diferença, marcaram a diferença, e elas já vão com outro ânimo lá para cima. Por isso, acho que quaisquer 10 minutos valem a pena na vida dos nossos filhos, eu acho.
Mais
para
10 euros para fazer qualquer coisa, é os 10 minutos que é o que eles precisam para o seu
negócio também, porque tu deitas-te com a sensação do, ai, ok, hoje correu qualquer coisa menos bem, mas olha, mas eu fiz aquilo super bem, não é?
Exatamente,
dá aquela sensação de well done, não é?
Muito bom. Estamos mesmo a terminar e eu queria fazer-te uma pergunta, que é, o que é que tu neste momento, aliás, são duas, mas podes encaixá-la, a resposta numa só, que é, o que é que tu neste momento, enquanto mãe, precisas para que esta fase da adolescência seja mais leve para ti, enquanto mãe, se pudesse escolher alguma coisa, olha, o que eu precisava mesmo era disto, e também com a tua experiência, que é alguma, pudesses dar assim um conselho às mães que nos estão a ouvir e que estão a iniciar esta fase, ou que estão no meio desta fase, no caos, dizer, olha, façam isto porque isto resultou comigo, acho que era bom fazerem.
Olha, é assim. Eu acho que realmente, ao longo da conversa, se calhar, acho que já fui falando um bocadinho do que eu penso que vou responder agora,
não é? Em modo síntese agora.
Não é?
Eu acho que sim.
Mas, é assim, eu acho que realmente os grupos fazem a diferença, não é? As pessoas com quem tu te rodeias, neste caso os nossos filhos. E eu acho que é a nossa função realmente saber que não é só da escola que tudo se resume, não é? Os amigos não estão só na escola e nós pais temos a obrigação, não é? Eu acho de os fazer rodear de outros pessoas, de outros interesses, e fazê-los perceber que há muito para além daquilo, não é? Porque infelizmente, pronto, a minha filha, as nossas filhas andam na escola pública e há de tudo, há todo tipo de crianças, mas de facto eles ali aprendem coisas uns com os outros que nem sempre são as melhores, a verdade é essa. Não estou a dizer que no privado também não haja, há com certeza, as minhas não andaram, por isso eu não tenho experiência. Mas o que eu quero dizer é que, na verdade, na escola não é ali que tudo acontece, não é? Há muito mais para além daquilo, por isso, o que eu posso, o que eu gostava que as minhas filhas pudessem perceber é que podemos nós, pais, juntá-las, levá-las para outros grupos, para outras realidades. Por exemplo, as dinâmicas que tu querias, eu tento sempre, e a Mariana vai aderindo muito bem, porque conhece o teu trabalho e gosta muito de ti, segundo, porque também, por curiosidade, conhece a tua filha e sente-se muito bem com ela. E eu acho que nesses grupos, nessas tuas dinâmicas, eu digo as tuas porque são as que eu conheço, eu acho que isso só tem a acrescentar, acho que só lhes vai dar uma mais-valia, um conhecimento, vão estar com outras pessoas que não estão habituadas, vão ouvir outras questões que não, em casa mesmo. Mesmo em casa, se calhar, não se fala tanto. E eu acho que isso só tem nós, como pais, e eles a ganhar com isso. Não se centrarem só na escola e nos amigos da escola e nos primos e nas primas. Não, saírem um bocadinho daquela bolha, digamos assim. E a segunda pergunta, Miriam?
Tem a ver contigo. Tu, como mãe, o que é que tu precisas?
Olha, eu preciso essencialmente de vê-las felizes. Uhum. Eu, se as minhas filhas estiverem felizes, eu estou super feliz. Uhum. Eu costumo dizer que se elas estiverem com saúde, que eu também, quando elas estão doentes, eu também fico doente. É um bocado, claro, assim, uma cena muito estranha. É uma cena muito estranha de mãe, mas de facto o que eu quero é vê-las felizes. Eu faço, uhum, tudo o que tiver ao meu alcance para que elas se sintam bem. Eu tento conversar, eu tento aprender, uhum, sempre mais, tento eu própria rodear-me das melhores pessoas. Estou sempre a tentar aprender, porque, uhum, eu tenho muita facilidade em falar, mas também tenho um bom ouvido, uhum, gosto de captar e gosto de pegar naquelas coisas que eu ouço e aplicá-las, uhum, lá em casa. Também já fui dizendo anteriormente que nem sempre cumpro tudo à íntegra, não é? Porque muitas vezes estou eu a querer dizer uma, digo-lhes uma coisa e de repente já estou a fazer outra, uhum, mas como há tanta conversa lá em casa, uhum, o diálogo realmente existe, com as minhas filhas é incrível, nós falamos, uhum, imenso, muitas vezes dá-se ali o choque, tipo, olha, mãe, como é que é? Oh, mãe, tu não podes dizer isso, porque tu disseste que não se pode dizer isso. E tento sempre realmente fazê-las entender que há sempre algo maior do que nós, para elas terem fé, uhum, que vai sempre tudo correr bem. Se elas forem umas boas pessoas, se elas, uhum, fizerem o bem, se praticarem o bem, eu tento sempre fazer-lhes uma analogia que é, tipo, que nós todos, mas principalmente elas estão em cima de uma linha, não é? Uhum. Nós caminham sobre uma linha, todos nós, na verdade, e a diferença é, para o lado direito cais para o lado bem, ou vice-versa, para o lado esquerdo cais para o lado mal. Por, uhum, isso, nós estamos sempre ali num risco, não é? Andamos numa linha onde o risco é enorme. E elas têm que estar focadas, têm, uhum, que estar muito focadas, uhum, naquilo que querem, e nunca perder a fé, porque há algo sempre muito maior do que nós e sem que dúvida faz a diferença, faz, uhum, a diferença na nossa vida. Uhum. É muito melhor do que tu sentires que... Ah, mas eu ando aqui a fazer o quê mesmo? Isto é para quem? Uhum. O que é que eu ganho com isto? Se calhar era muito mais fixe eu até fumar um cigarro, uhum, ou era muito mais fixe eu até ir ali drogar-me com os meus amigos. Uhum. Mas não, porque eu tento fazê-las entender de que tudo o que elas façam na adolescência vai ficar marcada, é quase como uma tatuagem, não é? Uhum. Vai ficar marcada para a nossa vida. E se há coisa que eu me orgulho e eu sou o exemplo para as minhas filhas, é de que, efetivamente, eu nunca me meti nisso, uhum, eu nunca fumei, eu não sei fumar sequer, eu nunca me droguei, uhum, nunca quis nada disso e sempre tive a força de vontade, sem sequer ter orientação de parental, porque não tinha. Os meus pais tiveram sempre connosco, mas eram outra geração, não é? Uhum. Eu vou fazer este ano 50, por isso sou de outra geração, vamos claramente. Vamos ter festa. Vamos ter festa, claro. Mas isto para dizer que eu tenho um orgulho imenso nisto e digo isso às, uhum, minhas filhas, eu orgulho-me de, sem orientação, eu ter conseguido manter-me no lado bom, uhum, e hoje eu falo do meu passado com este orgulho todo, uhum, porque de facto eu não tenho nada que me marcou pela negativa, uhum, e é isto que eu lhes passo, sinceramente, acho que é um bocado pela minha experiência, pela minha vida e pois pelo aquilo que eu vou aprendendo a partir de, uhum, de há uns anos a esta parte.
Olha, Cristina, teria pano para mangas, como se costuma dizer, só daquilo que tu disseste agora dava para outro podcast, eu acho que sim, mas dizer esta ideia que tu passaste das experiências e tu passas muito esta ideia, que eu não te conheço pessoalmente, mas eu conheço e sei, é que tu passas muito esta ideia de que tu estás sempre receptiva ao novo, não é? Sim, e sempre receptiva a aprender, adoro, e a crescer. E isso é algo muito bom, que podes passar às tuas filhas e já passas, não, uhum, é? Não ficar estanque fechados com ideias que nós recebemos no passado e que é aquilo e acabou para o resto da vida, mas estar receptivo. Falaste aqui da fé, que nós não podemos deixar de referir, não, isso, sem saber para onde vamos e o que estamos aqui a fazer, não faz muito sentido isto, e os nossos filhos crescerem sabendo que está um propósito para a sua vida, que nada é em vão e que Deus as ama, que as criou e que há um propósito específico para cada uma e que Deus está ao nosso lado. Isso também, como mães, acho que é um alento. Ui, e é muito, muito bom, não é? Quando nós descobrimos a quem podemos recorrer e fundamentalmente nós falamos aqui muito da comunicação e hoje o tema é compreender a adolescência, e se pudéssemos finalizar este podcast sobre este tema é dizer que a comunicação e a linha aberta de comunicação tem que existir entre pais e filhos e dizer também também que a nossa comunicação tem que ser uma comunicação de encorajamento e não uma comunicação de estarmos a criticar, porque isso vai fechar as linhas de abertura à comunicação, e dizer que muitos comportamentos dos nossos filhos vão ter repercussões no futuro e eles precisam entender que aquilo que eles fazem agora vai trazer marcas.
Fica
registado, e mais do que tentarmos mudar o comportamento deles, é mudar o coração, é fazê-los compreender que certas coisas não se fazem ou devem ser evitadas para o bem deles, e que eles podem escolher, eles têm esse poder para escolher.
Eles têm só eles.
E quando eles têm orientação, um bom modelo, vem em casa, a cara bate com a careta, mesmo que às vezes a gente falhe e pede perdão, e o perdão também existe.
Acontece.
E Deus faz isso connosco, Ele perdoa, e eles sabem que nós somos reais, não somos pessoas fazemos sempre tudo bem, porque não fazemos, se em casa
e
alguém,
estamos sempre bem todos os dias.
Exatamente,
não é?
Exatamente.
Isso também influencia.
Mas isso é fundamental nós explicarmos isso e eles perceberem de dentro para fora o que é que eles precisam de ser e o que é que eles são. Nós mais para a frente vamos falar sobre identidade, sobre conflitos, sobre outros temas, mas hoje, em suma e em resumo, sobre compreender a adolescência, é compreender em casa que é normal as mudanças de humor, que eles estão num momento de transformação, que eles precisam que nós estejamos ao lado deles, receptivos a abraçar, receptivos a ouvir, receptivos a estar e se comunicarmos muito com eles. Eles saberem que podem falar connosco de tudo, desde as coisas que eles fazem muito bem às coisas que eles vão fazer muito mal, e que nós vamos sempre amá-los independentemente daquilo que eles possam fazer. Então, é isso. Obrigada por nos estarem a ouvir. Cristina, muito, muito obrigada pela tua presença.
Obrigada, eu
pela
espero
tua conversa
poder
boa.
Ter ajudado alguém.
Com certeza que sim. E pronto, nós ficaremos aqui horas, que me darem este podcast um bocadinho mais longo, porque nós tínhamos muito para dizer, mas vamos finalizar por aqui. Por isso, muito obrigada por ouvirem e continuem a seguir-nos até ao próximo podcast. Beijinhos!